Bom, gente, é o seguinte, você que está curtindo essa postagem sobre os palpites do Backlash, chegamos nessa parte de áudio, né? Como eu tinha avisado lá em cima, eu, Nauseão da Massa e meu amigo Ametisto, meu parceiro de tag team, resolvemos fazer em forma de resenha hoje aqui no meu bar nossos palpites para o Backlash, dizer o que a gente está achando, o que a gente não está achando. E aí, Ametisto, o que tu manda?
Olha, eu tenho uma grande história assim com o Backlash. É um pay-per-view que eu assisto desde 2009. É um pay-per-view que existe, né, há muito tempo. Ele sumiu durante um tempo e agora ele voltou com essa coisa de ter um pay-per-view exclusivo para cada brand, né? Que é uma coisa inédita.
Uhum.
E apesar de alguns problemas na questão do card, eu acredito que a gente vai ter umas lutas bem legais.
É, cara, eu tô achando, pelo que eu tô vendo aqui, acabamos de pegar o card oficial já do site da WWE, né? Tem algumas lutas bem legais, cara. Tem um aglomerado. Agora, o Backlash, a impressão que me dá é que só botaram ele agora pra porque ele tem um nome parecido com Payback, né? Por causa da brand dupla e tal.
Olha, faz algum sentido.
Né? Mas ele tem uma... Você que via desde da última era, ele tem uma cara específica, assim, ou não? Esse evento se trata de tal coisa, ou não?
Não, ele não é como Extreme Rules, ele não é como Money in the Bank, ele não é como a Elimination Chamber, que na época se chamava No Way Out, se não me engano. Ele é, assim, ele é bem coringa, sabe? Ele é bem inútil.
Bem inútil.
É assim, você acha que seria a frase pra descrever? Nem identidade visual eles têm, pra você ter uma noção. Eles colocaram como uma suposta identidade visual deixar o olho dos malucos azul.
Pois é.
Eu não sei nem quem é. Eu não sei quem é que era que eu vi com o olho azul nesse.
Ah, provavelmente você viu o Orton e o Mahal, cara.
Não tem olho azul.
É, cara, não.
Eles botaram azul.
Tanto o Randy Orton quanto o Jinder Mahal estavam de olho azul.
O Jinder Mahal é um indiano.
É, pois é. Falaremos do Mahal mais à frente. Chegaremos até lá. O dilema do Mahal. Então, cara, eu tô achando o seguinte. Tem algumas lutas aqui que podem dar muito o que falar. Agora, antes da gente começar a fazer o card especificamente, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha, Midas, do seguinte? Quando uma coisa parece muito óbvia, o resultado de uma luta parece muito óbvio, o que que geralmente acontece, na tua opinião? De fato acontece o óbvio ou a WWE vai lá e te dá uma trollada? O que que você acha?
Não existe um padrão. Não existe um padrão.
Não existe,
teve,
né?
teve inclusive lutas tipo Money in the Bank, que a graça da luta é ser uma surpresa, e a gente chegava pro pay-per-view dizendo, é óbvio que o Roman Reigns vai ganhar. E era óbvio que o Roman Reigns ganhava. Assim como tiveram ocasiões, por exemplo, a primeira luta do Sheamus disputando o WWE Championship, que foi uma coisa frenética. O Sheamus, ele tinha acabado de sair da ECW, que era uma brand inferior, digamos assim, era como se fosse o que é o NXT hoje, tipo um preparatório pro cara ir pro roster principal.
Sim.
Mas era ainda uma coisa meio... Ele misturava os novos talentos com os caras mais old school, tipo Christian. E o Sheamus, ele saiu da ECW, ele nunca tinha pego o cinturão da ECW, ficou poucos meses ali. E foi pro Raw, e o John Cena era o campeão. E ele ganhou uma Battle Royale aleatoriamente pra enfrentar o John Cena numa Tables Match, num TLC, acho que de 2009 também, ou de 2010. E o cara ganhou do John Cena. O cara ganhou do John Cena o cinturão principal da WWE, aleatoriamente. Então, assim, era
pois
óbvio
é.
Que ele ia ganhar. E não aconteceu isso.
É, então, porque eu tô falando isso porque tem duas lutas aqui que lidam um pouco com isso, né? Nakamura versus Dolph Ziggler e o WWE Champion, o Orton contra o Mahal. Mas chegaremos lá.
Eu diria que o Orton contra o Mahal, sim. O Nakamura contra o Dolph Ziggler, eu acho que é muito aleatório. Porque não significa... Porque um wrestler tá na capa do pay-per-view, não significa que ele vai vencer aquela luta.
Não, eu sei, mas eu nem tô falando por isso não. Mas, enfim, vamos fazer na ordem, porque as duas primeiras lutas são completamente inúteis, e se a gente não começar pela ordem, a gente vai acabar esquecendo de falar delas.
Eu acho que o nosso público e eu também gostaríamos muito que a gente esquecesse, mas
não,
enfim.
Mas elas fazem parte do palpite, então a gente tem que dar o nosso palpite também. Então vamos lá. Bom, a primeira luta que tá no card como a kick-off match, né, a luta de abertura, você que curte essas coisas em inglês, eu não curto muito isso, luta de abertura. abertura vai ser Ty Dillinger, o Perfect Ten, contra Aiden English, o nosso lutador cantor. O que você tá achando dessa gimmick nova dele desde que a dupla se separou, cara, do Aiden English?
A gimmick dele tá... Na realidade, a dupla não se separou, né? A WWE avacalhou com a dupla desde o começo, e isso é ridículo, é mais uma das merdas que a WWE faz. Valdo Williams era uma dupla com um potencial gigantesco, uma gimmick sensacional.
Nunca virou no main roster, né, cara? Nunca
chegou nem perto. Na realidade, eles chegaram a enfrentar o New Day pelo cinturão, mas não venceram. E desde então eles só foram lá pra baixo. Quando eles foram pra SmackDown, eu achei que eles pudessem dar uma subida, não aconteceu isso também.
Cara, mas o Simon Gotch não é tão bom. O nego até chama ele de Simon Bot, né? Não sei se você sabe disso.
Bom, no final das contas eles acabaram destruindo, né, a tag team. O Simon Bot, ele foi embora de alguma razão, por alguma maneira, assim, eu não sei onde é que ele tá, se ele continua, se ele foi demitido ou não.
Ele, quando eles mandam embora a pessoa, eles dizem que ele é um agente livre, né, um free agent, né?
É.
Foi isso que falaram que ele é agora, um free agent. Mas, então, pé na bunda do Simon Gotch.
Foi embora, ele e o bigode dele.
É.
Então a gente ficou com o Aiden English, que nada mais era que uma versão do Cesaro com um pouco mais de cabelo e um pouco mais pálido. A gimmick dele tá parecendo muito com a gimmick do Damian Sandow. Na época que o Damian Sandow era esse cara intelectual, o salvador das massas, o cara que falava daquele jeito polido. E que inclusive é um jeito muito belo de se falar, e eu acho que todo mundo deveria falar desse jeito, mas...
Ah, ai meu Deus do céu, pai.
Eu acho que essa gimmick ela tá sendo muito mal explorada. Ela tem o potencial de transformar ele num cara extremamente babaca, como era o Sandow no início, e poderia ser explorado de uma maneira que pudesse trazer uma representatividade pra ele. Só que essa gimmick ela só existe pra fazer ele perder pro Ty Dillinger.
É, então, por enquanto ele tá sendo o alívio cômico ali mid card ali, na terceira divisão quase do roster,
low,
né?
Completamente low card.
Igual o próprio Ty Dillinger, né? Totalmente low card no momento.
Ah, mas,
assim.
Mas é porque ele entrou agora. Então o cara ele já é um low card, o top low card. Então ele já tá indo pro mid daqui a pouco.
Ah, tá. Bom, então Ty Dillinger contra Aiden English, seu palpite, meu tio. Pensou demais.
Eu acredito que o Ty vai levar a luta, mas a minha torcida vai para o Aiden.
Tá, meu palpite também é Ty Dillinger, porque até agora o Aiden English só tá lá para perder luta mesmo. Ele é o alívio cômico da situação. Ele é o que o Fandango foi por algum tempo. O cara que tava ali mais para servir de esparro mesmo.
Tá, com a diferença de que o Fandango, quando ele entrou, ele ganhou do Chris Jericho numa WrestleMania. Então,
coisa
parecia que ia funcionar. Até que depois ele virou uma piada.
Eu não sei muito bem o que vão fazer com o Aiden English ainda. Na última vez que ele apareceu, ele tomou um tapa na cara do Chris Jericho e ainda foi pra lista. Não sei se você viu isso.
Eu vi.
É, pois é.
Ele chorou.
É, ele chorou. Então, eu não sei muito bem o que esperar. Se bem que, assim, tem um hype muito grande em cima do Dillinger, né? Ele é muito, era muito querido no NXT, então eu acho que ele ganha. Continua a sequência dele e pronto. E eu nem acho que o Aiden vai vender muito, muito caro não, sabe?
Veja como que é a WWE. O cara tem uma gimmick sensacional que poderia ser explorada de uma maneira muito boa, enquanto o outro cara ele só sabe dizer 10.
Pois é.
E o cara que sabe dizer 10, ele vence. Ajuda.
É, WWE, cara. Isso é WWE. A gente assiste, a gente tem que aturar. Bom, então, pulando para a próxima luta, que eu particularmente me amarro num deles aqui, que é o Luke Harper contra o Eric Rowan com a sua máscara de Slipknot. E aí?
Cara, isso é um negócio tão inútil. É o momento de ir ao banheiro, eu acho. É uma luta que não devia, é uma field que não devia estar aí.
Isso é uma field? Chegou a ter já alguma coisa? Teve uma luta envolvendo os dois, mas não chega a ter uma field feita.
Eles estão lutando há semanas. Eles estão lutando há semanas e nem para ter uma gimmick match no pay-per-view? Não, vai ser mais uma singles, vai ser mais uma luta só, comum, normal.
Pois é, cara, não vale nada, eles não estão desenvolvendo o personagem nem do Harper, nem do Rowan, eu não estou entendendo muito bem. A impressão que dá é que a Wyatt Family acabou sem muita programação do que seria feito depois, sabe? Agora, os ex-membros, tirando o Braun Strowman, né? Os ex-membros estão meio que planando ali sem saber o que fazer, tipo fantasmas mesmo, sabe?
Seria muito mais fácil se eles tivessem retomado o tag team do Rowan com o Harper. Uhum. Porque como tag team eles já funcionaram, então...
Que porra é essa, cara?
Náusea. Eu acho que da próxima vez a gente grava no QG.
Beleza, o bar tá muito mal frequentado.
Exatamente.
Mas enfim.
A começar pelo dono, mas...
Mas vem cá, não, eu não queria... Mudando de assunto, eu nem vou falar do... Não queria falar do SmackDown de ontem, porque teve o negócio do Goldust. De repente essa luta aqui pode significar uma união, uma nova tag team.
Verdade.
Não sei, eu não sei o que esperar dessa luta, cara.
Teve o negócio do Goldust no Raw.
Então, talvez a gente esteja vendo aqui o início de uma nova tag team entre, com Harper e Rowan. Porque se não fizer isso agora, eles vão ficar completamente perdidos no roster. Assim, eu não tô vendo maneira de... Porque a WWE é foda, né, cara? A impressão que dá é que tem muita gente no roster e as pessoas ficam largadas lá, sabe?
Mas isso acontece?
Pois
inclusive,
é.
Uma forma de eles tentarem amenizar isso foi splitar as brands. Que... De certo modo deu uma segurada, mas
mesmo assim não adianta. Quando às vezes você até esquece que as pessoas estão lá, já reparou?
Com certeza. O Eric Rowan não sabia onde ele tava. Isso que é quando a WWE não caga as coisas que ela mesma faz, né? Por exemplo, draftar o Undertaker pro SmackDown, mas o Undertaker só apareceu no Raw.
Pois é. Não, depois inventaram que ele era livre, né? Ele flanava em qualquer lugar.
É. Porque sim.
É, você quer ver outra coisa bizarra? Botar dois part-timers pra disputar título, como foi o Lesnar e o Goldberg. E agora o Lesnar não aparece no programa. O atual campeão não aparece no programa.
Exatamente da mesma maneira que foi quando ele foi campeão da última vez.
Pois é, eu não entendo, cara. Me parece que... Tá a gente mudando de assunto pro Raw de novo, mas me parece que essa Fatal 5 Way aí que vão fazer.
O mais interessante.
É pra tirar o título dele aqui pronto, né? Me parece que é isso, assim. Pra deixar ele livre. Mas não sei, cara.
Não consigo.
Então, a gente volta a falar. A gente volta a falar de Raw quando chegar mais próximo do Extreme Rules. Pra gente não fugir tanto do assunto, pra não ficar tão longo que...
Não, só... dá pra chamar, não dá pra chamar Eric Rowan e Luke Harper de assunto.
Ah, tá.
A gente tem que pensar numa outra palavra.
Ah, cara, o Luke Harper é um bom lutador, cara. Eu gosto dele.
Ele é um bom lutador, mas...
Ele é muito mal aproveitado, cara. Muito mal aproveitado, assim. Ele é um dos que mais... Mas eu tenho essa sensação de que, pô, esse cara podia ser tão mais do que é no atual elenco da WWE. E a impressão que me dá é que eles não sabem muito bem o que fazer com eles, entendeu?
É que a realidade é que se fosse pra pegar e começar a aproveitar a gente que não estão aproveitando, eles deviam começar pelo Bray. E eles avacalharam com o Bray Wyatt.
Ah, cara, o Bray dava pra gravar um áudio só falando dele, cara. O lance da WrestleMania, de terem... Primeiro terem tirado o título dele pro Randy Orton na WrestleMania. Segundo, terem mudado ele de programa em cima da hora, né? Que o boato que rola é esse, que não tava... Era o AJ Styles que ia mudar, na verdade. E aí definiram isso em cima da hora. Começaram uma treta dele com Finn Balor. Só que a coisa não se desenvolve, parece que resolveram deixar pra lá essa treta deles dois, eu não entendi nada.
É, não vai. A Fatal 5 aí, provavelmente nem o Bray nem o Balor vão ganhar, e daí vai começar a feud deles.
Pois é.
Vai fazer uma Fatal 5 aí com todo mundo, que muito provavelmente quem vai ganhar essa porra vai ser o Roman.
Roman Reigns, eu também... Não vou botar agora, mas... Enfim, eu também acho isso... Quando a gente fizer o áudio do Extreme Rules, eu digo por que eu acho isso. Se não acontecer nada de estranho até lá, né?
Pois é.
Bom, mas enfim, meu palpite é Luke Harper e o seu?
O meu palpite é Luke Harper também, porque dos dois, ele é o único que tem qualquer tipo de representatividade atualmente nessa empresa.
Pois é, por enquanto estamos com dois palpites iguais. Vamos então para a terceira luta do card, Sami Zayn contra Baron Corbin. Eu gosto bastante do Baron Corbin. Eu acho que ele se encaixa mais ou menos nessa categoria do Luke Harper. É um cara que podia ser muito mais. Pelo menos eu acho. Não sei se você concorda com isso.
Eu já acho que ele desde sempre ele tá por cima, na realidade. Ele só não tá pegando feud grande. Mas as feuds que ele pega, ele tá ganhando. Inclusive, muitas vezes sem merecer. Quando foi a feud dele com o Dolph Ziggler há muito tempo, há quase um ano. Ele ganhou praticamente todas as lutas. Eu acho que, se não todas, ele ganhou praticamente todas.
Mas ao contrário, quando vale alguma coisa, né? Ele acaba sendo usado
de escada. Quando vale alguma coisa, ele não disputa um contra um. A única vez que ele disputou um contra um foi na WrestleMania pelo Intercontinental Championship. E o Dean Ambrose tinha acabado de ganhar, ele não ia perder.
Pois é, é por isso que eu acho que ele é mal aproveitado, porque não estão colocando. Igual na divisão feminina lá do Raw, esqueci o nome dela, cara, ela acabou de subir.
Alexa.
Não, a grandona, esqueci o nome dela.
Na Ajax.
Igual na Ajax. Não coloca. Eu até comentei isso no post do Payback, né? Não colocam a Nia Jax pra lutar um contra um, porque difícil convencer as pessoas que ela perderia uma luta.
Exatamente.
E aí você fica com essa sensação de, porra, sacanagem, né? Dá uma chance de verdade pra pessoa. É mais ou menos o que acontece com o Baron Corbin, eu acho.
Mas o Baron Corbin, ele de certo já tem o title dele garantido. A gente só não sabe quando, mas ele provavelmente sabe o que vai acontecer. Provavelmente ele vai ganhar o Money in the Bank da SmackDown. Eu acredito fortemente.
Bom.
E eu acredito na realidade que ou vai ser o Sami Zayn ou vai ser o Baron Corbin. Um dos dois que tá nessa luta, eu acredito que vai ser um dos dois que vai pegar o próximo Money in the Bank. Vai tudo depender de quem é que vai estar reinando no momento. Se vai ser um face ou se vai ser um heel.
Show. Falando em Sami Zayn, cara, eu te confesso que eu não sei muito bem o que esperar dele, assim. Antes do Superstar Shake-Up, eu tinha comentado que o Sami Zayn fazia no roster era apanhar. Ele só tava apanhando.
Exatamente.
E agora me parece que eles estão ensaiando dar um calor de novo nele, né? Tem sempre essa treta que não acaba entre ele e o Kevin Owens, né? Rememorando os tempos de NXT e tal, mas eu não sei muito o que pensar, entendeu? Me parece que ele chega num ponto e volta. Ele é o eterno jobber, né?
O eterno não digo jobber porque ele vence algumas lutas, mas um eterno mid-carder, como é o Dolph Ziggler.
Pois é.
Parece que o Sami Zayn, ele é meio que a nova versão do Dolph Ziggler, sabe? Com a diferença que o Dolph Ziggler, ele merece muito mais, na minha opinião. Porque o Dolph Ziggler, ele é um lutador do caralho.
Vamos chegar no Dolph Ziggler. Eu tenho a minha opinião sobre o Dolph Ziggler, mas meu palpite vai pro Baron Corbin, porque ele perder essa luta pro Sami Zayn, por tudo que tem acontecido com o próprio Zayn no passado recente aí da WWE, ia enfraquecer muito a figura dele, né? Por isso que eu acho que o Baron Corbin ganha essa luta, até para continuar essa treta por mais um tempo e de repente ter uma rematch lá pra frente. Meu palpite é Baron Corbin. E o seu?
Sami Zayn.
Então,
Eu preferiria que o Baron Corbin vencesse, mas eu acho que pra Field continuar, o Sami Zayn, ele tem que ganhar. Se ele ganha, e eu acredito que ele ganha com um roll-up, não vai ganhar nem com finisher, porque isso seria enfraquecer o Baron Corbin. Vai ser aquelas vitórias que o cara, tipo, pega, faz um roll-up, bate 1, 2, 3, vence, o Sami Zayn sai do ringue e o Baron Corbin fica ajoelhado com aquela cara de puta que pariu.
Isso é uma forma de não enfraquecer ninguém, é verdade.
Eu acho que vai ser mais ou menos assim.
Mas eu ainda acho que o Baron Corbin ganha essa luta, porque das últimas vezes isso tem acontecido com o Corbin, né? Ele acaba ganhando luta nesse tipo de detalhe, perdendo, aliás, nesse tipo de detalhe. Eu não sei se eles repetiram isso agora.
Pois é, eu na realidade não tenho prestado muita atenção nas lutas deles, mas ainda assim eu acho que é assim que vai acontecer.
Então é isso, primeiro palpite que a gente discorda, Sami Zayn e Baron Corbin. Então, e chegamos a uns pontos altos do Backlash, né? Shinsuke Nakamura finalmente estreando contra o Dolph Ziggler, que é uma das duas lutas que eu falei, que o resultado parece óbvio demais pra você palpitar que o Nakamura vai vencer. De repente, nesse caso aí, a WWE resolve dar uma trollada na gente. Porque, porra, o Shinsuke é a estrela do... Quando ele veio pra WWE, começou no NXT, eu nem entendi muito bem porquê daquilo. Depois, claro, tem coisas de bastidores, a questão do idioma, aclimatação, você se acostumar com o tipo de luta que se faz nos Estados Unidos e tal. De repente foi por isso que ele foi pro NXT. Mas ele já tinha cacife pra ir pro main roster do Raw brincando naquela época, né?
Inclusive eu achei que ele fosse pro Raw porque toda a identidade visual dele é baseada na cor vermelha.
Pois é, acabou indo pro SmackDown. Mas ele tem um hype absurdo em cima dele, né? E eu achei, em cima da música, que é foda pra caralho, é uma das melhores theme songs, e eu achei que ele já fosse chegar disputando algum tipo de título. Algum título. Eu achei que ele já fosse chegar assim, como foi o Finn Balor, né? Mas não, acabaram colocando ele contra o eterno Midcarder, que é o Dolph Ziggler, que é um cara que não tem tido muita sorte ultimamente, fez um heel turn agora. E só que, porra, eu acho o Dolph Ziggler...
Os últimos 5 anos, né?
Ultimamente, que eu quero dizer, né? Porque, assim, o cara tá largado no roster, mas ele é muito bom, né, cara? Ele é um lutador muito talentoso.
Ele é sensato.
Ele é muito carismático, entendeu? A gimmick dele, apesar de ser copiada do Shawn Michaels, funciona bem, né? E, enfim, ele é um cara que eu acho que merecia ter mais um calor aí em cima dele, nem que fosse um título de mid-card, entendeu? Alguma coisa assim, mas me parece que ele tá largado no Vale do...
Eu quero o Dolph Ziggler no main event. Há muitos anos eu quero o Dolph Ziggler no main event, eu já vi esse cara lutando ao vivo. Você tem que ver o quão alto ele consegue pular. Nossa, é um negócio... Meu Deus do céu, o Ziggler...
Eu não entendo muito bem por que deixam o Dolph Ziggler largado desse jeito, entendeu? É a mesma sensação que eu tinha com o Cesaro antes dele fazer a dupla com o Sheamus. Eu e todo mundo, né? Aquela sensação exatamente. De que, pô, esse cara pode ser muito mais do que é, sabe? E até hoje é o que eu penso do Dolph Ziggler. Por isso que eu acho, e já vou botar o meu palpite, que o Dolph Ziggler ganha essa luta. Pra ter algum tipo de desenvolvimento do personagem do Nakamura também, sabe? Pra dar uma sacudida na gimmick, pra ele não ficar só esse cara... Ah, Nakamura, porra, tal, não sei o que, sabe? Pra dar uma temperada no programa mesmo, entendeu? Pode ser maluquice da minha parte, mas tá me parecendo tão óbvio a vitória do Nakamura que eu acho que ele perde.
Faz bastante sentido, de fato, a aposta óbvia seria ir no Nakamura. E, na realidade, eu gostaria muito que o Dolph Ziggler ganhasse. Mas eu vou apostar no óbvio. Eu vou apostar no Nakamura porque ele tá debutando. Porque até agora eu não consigo pensar muito bem como que essa coisa iria continuar se desenvolvendo se o Dolph Ziggler vencesse na rivalidade entre eles. Então eu vou apostar no Nakamura. Também porque eu não quero ficar igual a você.
Beleza. Esse motivo principalmente é o que eu mais esperava ouvir do Ametista. Então a gente pula pra divisão feminina do SmackDown. Eu, antes da gente começar a falar, eu vou te falar que eu não aguento mais as lutas femininas em grupos desse jeito. Eu tô sentindo falta de luta um a um tanto nos programas semanais. Eu tô falando de SmackDown e de Raw. A impressão que me dá é que eles não querem desenvolver as personagens direito. E aí toda hora fica enfiando luta de 5, luta de 6, luta de não sei o que. E as coisas não andam, sabe? E aí mais uma vez agora inventaram essa coisa do comitê de boas-vindas. E a Charlotte, que já podia estar aí flutuando na ponta do casco da SmackDown, tá aí as voltas com uma luta de trios, né? Trio contra trio, que não vai valer nada. E eu não sei pra onde vai isso depois dessa luta, né? Eu tô ligado que tu não acompanha muito a divisão feminina. Tanto não. Que você ainda chama de diva, não é mais diva, cara.
Não é mais, né?
Não é mais. Não é mais luta livre de modelo. Agora tem gente ali que até luta legal, né? Mas, cara, eu acho que quem ganha é o trio da Charlotte, Naomi e Becky Lynch, derrotando Natália, Carmela e Tamina, que nem lutou ainda, né, desde que ela foi posta no SmackDown. E a Carmela tá ali de...
Ela não simplesmente apareceu, ela voltou, né?
É, sim.
Ele desistia há muito tempo. Ela sempre foi a diva mais inútil do roster. Eu vou continuar chamando de diva, porque sim. E não é agora que
eu vou mudar. Isso é implicância, cara. Você vê, cara, o NXT, deixa eu abrir um parênteses. Cara, você veja as lutas femininas do NXT, você vai ver que não tem nada de diva ali. Porra, as meninas, inclusive, é porque não é assim que funciona, né? Mas se pegasse quatro ali do NXT e colocasse no main roster hoje, tanto do SmackDown como do Raw, caraca, ia ficar uma divisão absurdamente boa de mulheres, cara. A Ruby Riott é foda, a Ember Moon é muito maneira, nem vou falar da Asuka, que é acima da média. E tem aquela outra escocesa com cara de maluca que eu esqueci o nome agora, que tá fazendo uma feud com a Ruby Riott.
Eu queria saber cadê a Paige, cara. A Paige, ela morreu, não sei o que aconteceu com ela.
Provavelmente ela não volta mais, cara. Esquece Paige. Porque teve aquele afastamento dela por causa de maconha, né? Da primeira vez.
Nossa,
aí isso. Agora teve esse vazamento de nudes dela e vídeo erótico e não sei o que. Como meu a WWE Deus. É PG, né, cara? Provavelmente eles não vão voltar com a Paige. Eles só estão esperando sair o vídeo, o documentário que o The Rock fez sobre ela. Nossa. Não sei se você tá sabendo disso. O The Rock fez um documentário sobre a trajetória dela.
Tá, assim que esse documentário. Não manjo muito desses backstages, ainda mais de diva, né? Fazia ideia.
Assim que esse documentário sair, que eu não sei quando vai ser, eles vão oficializar a quebra de contrato dela e pronto, ela vai virar um agente livre, como fizeram com o Simon Gott, né? Mas é isso. Provavelmente a Paige não volta mais, entendeu?
Entendi.
Mas assim, porque na época que chamava de diva ainda, né, cara? Era mais uma coisa de tipo futebol de modelo, né? Ah, pega umas modelos aí, coloca pra lutar e pronto. A própria WWE não levava a sério a divisão feminina. Né? Hoje em dia a coisa se não tá. Não tá chegando ainda perto do nível das lutas masculinas, tá caminhando pra isso, eu acho. Né? Você tem algumas meninas que se destacam pra cacete já ali. Matéria de técnica e, pô, quando as principais do NXT subirem, o nível vai ficar ainda maior, cara. Isso é um caminho sem volta, entendeu? Então, tira essa implicância da sua cabeça com a divisão feminina, cara. Tá perdendo uma chance de ver lutas legais. Pô, você dormiu, mano? Vai se fuder, mano.
A gente tá falando das divas ainda? A gente já chegou na parte que importa.
Caralho, eu não sei por que eu ainda tento, cara. Enfim, qual o seu palpite, meu amigista?
Sobre qual luta que estamos?
Naomi Charlotte Becky Lynch contra Natália Carmelli também.
Você ainda está nisso, rapaz.
Mas tem que botar palpite, dá o seu.
Meu palpite vai ser na turminha da Natália.
Natália Carmelli também.
A Natália ela tem sido bem trabalhada, assim, em questão de gimmick. Apesar de que a Tamina não tem gimmick, né? Ela não existe.
Ela só tá ali.
Linguiça. É. E eu acho que tem conflito entre Naomi, Charlotte. Pode ser que haja algum problema ali no meio. Acho que o time da Natália.
Eu acho... Beleza. Eu vou mudar o meu palpite agora, porque eu lembrei de uma situação. Eu também voto em Natália, Carmela e Tamina, porque...
Mas por que você é sem criatividade nenhuma?
Não é por isso, cara. É porque eu tô... É porque o Nauseão da Massa está ligado nos bastidores da WWE, e eu tô ligado no seguinte, a Charlotte, ela fez ela é face, né? Nesse iniciozinho de SmackDown. E isso funcionou muito mal e porcamente, obrigado por perguntar. Porque a Charlotte não tem o menor cacoete de ser face, não tem como. É igual tentar enfiar o Roman Reigns goela abaixo da gente com a cara da WWE, não funciona simplesmente. E aí, gente nos bastidores já não tá concordando com isso, que é que ela volte a ser heel, e eu acho que uma derrota agora ajuda a pavimentar esse caminho, entendeu? Da Charlotte voltar a ser heel.
Na tua opinião, a única coisa que valia a pena na divisão de feminina do SmackDown era a Alexa Bliss, e eles tiraram a Alexa Bliss do SmackDown, então eu não gosto da Charlotte, eu não gosto da Becky Lynch, eu não gosto da Carmella, eu sinceramente não tenho nem opinião formada sobre a Tamina. E a Naomi é legal, assim, mas se fosse pra comentar, se fosse pra pensar em alguma coisa com relação à divisão de mulheres, assim, eu falaria do Raw, não do SmackDown.
É, cara, em linhas gerais, pra terminar de falar dessa luta, as duas divisões ainda estão fracas na média de lutadoras, entendeu? E cada divisão você pega ali três que se destacam, o resto só tá ali pra encher linguiça.
Por isso
que eu acho que leva mais uns bons 3 anos aí. Isso se o nível da NXT continuar bom do jeito que tá, pra você ter uma divisão, as divisões femininas, assim, realmente empolgantes. E por enquanto ainda tá muito água com açúcar. Você tira
por
ali
aí.
Enfim. Então é isso.
Saudades AJ Lee. A única diva que eu acompanhava.
Eu curto a Nia Jax pra caramba. Eu acho que ela ainda vai ser campeã.
Ah, ela é foda.
Tô no aguardo disso. Então, mudando agora para as lutas de título, né? Começar a falar dos títulos que estão...
Vamos começar a falar das lutas agora?
É, vamos começar a falar das lutas. É, na hora que você, de fato, vai sentar no sofá para assistir o pay-per-view. Então, valendo o Campeonato dos Estados Unidos, ou como o ametista gosta de falar, United States Championship, tem o nosso amigo Kevin Owens, The Face of America, contra o AJ Styles. É, The New Face of America, né? Contra o AJ Styles, o queridão da galera, né? Eu tô curtindo muito essa fase top heel do Kevin Owens. Eu acho que ele é muito maneiro como heel.
Ele é muito merecedor.
Muito merecedor desse papel como top heel hoje em dia do SmackDown. E eu ainda acho cedo. Aliás, eu ia falar que eu acho cedo que ele perdeu o título. Não, eu acho que tá na hora dele perder o título. Até pra gente esquecer um pouco da treta entre ele e Chris Jericho, que agora saiu de turnê com Fozzy, né? E vai ficar fora um tempo. E começa essa treta nova entre Kevin Owens e AJ Styles, começa com ele perdendo o título pro AJ Styles. Me parece o mais óbvio, né? Mas não sei o que pode acontecer. Em questão de técnica, porra, quase... Os dois são sensacionais, mas eu tendo a achar que o AJ Styles é mais lutador do que o Kevin Owens. Ele é mais completo. Ele é um dos mais completos do elenco inteiro, né, das duas marcas. Pelo menos eu acho. Mas ainda assim, isso não seria problema para o Kevin Owens ganhar uma luta. O Kevin Owens, ainda mais agora como ele tá com o Rio, não teria problema nenhum de apelar para qualquer outro artifício para ganhar essa luta. Mas ainda assim, eu acho que de estar ganho. Esse é meu palpite de cara. E o que, que tu acha disso aí?
Kevin Owens... Começou uma gimmick inteira com esse cinturão. Eu acho que ele vai manter por algum tempo. Pode ser que ele perca pro AJ no final da feira, mas não agora.
É, aproveitando isso, você falou do...
Eu acho, inclusive, que essa feud dele vai manter os dois ocupados até o Money in the Bank.
Uhum.
Porque eu acho que um deles vai ganhar a Money in the Bank, porque os dois já têm história suficiente pra chegarem ao main event sem precisar da Money in the Bank.
Interessante essa teoria aí.
Raw durante muito tempo. E o AJ Styles foi o main event do SmackDown durante muito tempo. Eles já foram main eventers.
É.
Então, eles são justamente quem não precisa de uma maleta. E eu acredito que o Money in the Bank vai ser um daqueles pay-per-view que vai juntar as duas brands. A gente vai ter luta do Raw, a gente vai ter luta do SmackDown no mesmo pay-per-view. Então eu acho que eles vão focar nos cinturões. Então eu acho que o United States Championship ainda vai estar sendo defendido entre o Kevin Owens e o AJ. E acho que o Kevin Owens vai manter agora.
É, isso aí faz sentido também, cara. Isso aí faz sentido também. Agora, uma coisa que eu queria deixar como crítica aqui é que às vezes eu tenho a impressão que a WWE não saiu dos anos 80, assim. Eles continuam de maneira ainda muito tímida, mas continuam investindo nessa coisa de, se é estrangeiro é mal. Se é de outro idioma, então é heel, sabe? Como estão fazendo com o Jinder Mahal, como essa gimmick do Kevin Owens brinca um pouco com isso, porque ele é campeão dos Estados Unidos, mas é canadense. Ontem mesmo ele falou em francês, né? Apresentou o Jinder Mahal em francês e a plateia vaiou e tal, enfim, mas eu acho isso eu acho que isso infantiliza tanto a questão, porque ali você tem gente do mundo inteiro lutando. E pelo menos agora eu acho que a gente não vai ter mais aqueles lutadores, aqueles estereótipos raciais que tinha nos anos 80, né? Tipo, ah, se o cara fosse do Oriente Médio, ele era o Ayatollah, igual o filme do wrestler lá. Se ele fosse chinês, ele era não sei o que amarelo. Se ele fosse o brasileiro, ele ia ser não sei o que da capoeira, sabe? Pelo menos eles pararam um pouco com isso. Mas essa coisa de colocar o estrangeiro como inimigo, eu ainda acho meio escrotinha da parte deles, entendeu? Não tem nada a ver. E se tu fizer uma média ali, a maioria não é americano. Não, eu não sei, mas pode ser meio a meio, quase, entendeu? Então nem vejo muito sentido nisso mais.
Sim, mas é algo assim que realmente faz sentido. Se você parar pra pensar nesse momento atual, nesse momento agora. O Kevin Owens é canadense, ele é rio. O Sheamus é irlandês, ele é rio. O Cesaro é suíço, ele é rio. O Rusev é búlgaro, ele é rio.
Pois é, é o que eu tô falando.
Demais.
É o que eu tô falando. Tipo, e aí todo mundo que vem do leste europeu, como é o caso do Rusev, é sempre aquela música, é sempre de cara fechada.
Sabe quem é que é face?
Ah.
Sabe quem é que é face? Os mexicanos. O Rey Mysterio era face, o Kalisto é face, o Sin Cara
é
também não era Hill, era face também.
Ah, falar em Kalisto, cara. Falar em Kalisto, você reparou que ele mudou o uniforme dele? Parece um vilão de Power Ranger, cara. Já reparou?
Pois é, cara. Enfim, o Kalisto, ele é um Rey Mysterio que não deu muito certo.
E o Sin Cara tá parecendo o próprio Power Ranger. Você viu a última luta dele?
Eu não vi o Sin Cara. Ele tá lutando, acho que no 205?
Não, não. O Sin Cara lutou... Eu não lembro contra quem o Sin Cara lutou. Se eu não me engano, foi no... Cara, não lembro se foi no SmackDown ou se foi no Raw. Tem umas duas semanas isso. E ele lutou com o uniforme todo azul fluorescente. Parecia um Power Ranger, cara.
Eu não me lembro disso não, cara.
Ele perdeu a luta, eu não lembro contra quem foi.
Ele perder a luta é normal, né, cara?
Enfim, lá no post eu comento contra quem foi essa luta e coloco uma imagenzinha lá do Sin Cara. Enfim, então teu palpite é Kevin Owens, não é isso?
Isso.
E o meu é AJ Styles, vamos ver quem tem mais garrafa vazia pra vender. Vamos pro SmackDown Tag Team Champions. The Usos contra Brizango, cara, eu confesso que eu não esperava essa ascensão meteórica do Brizango de uma hora pra outra lutando pra título. Mas eu acho maneiro, principalmente por conta do Tyler Breeze. Eu acho que o Tyler Breeze fez um ótimo trabalho no NXT. A gimmick dele é muito maneira, assim.
Não é
maneira, mas é um clichê que funciona bem. Até mangá tem muito isso, né? Do cara vaidoso que não sei o que e não sei o que lá, né? Eu acho uma gimmick legal, principalmente pra heel. É uma gimmick legal de heel se você souber desenvolver. No NXT ele foi
mangá
muito bem.
Não tem muito isso se você seleciona bem os mangás que você lê, né?
O Cavaleiro. Lembra daquele Cavaleiro de Prata lá, cara? Que era tipo o Tyler Breeze? Você não lembra dele?
Eu lembro, o nome dele é
Mist. Então, o Mist era o Tyler Breeze, cara.
Então você tá se referindo aos mangás dos anos 80, que de certo tinham personagens assim. Hoje em dia não é mais assim.
É, mas você esquece que eu sou velho, né, cara? É claro que eu vou falar dos anos 80, pô.
Eu esqueço que você é velho porque você usa uma máscara que tá pro teu rosto inteiro.
Não, você esquece que eu sou velho porque eu sou bombado, cara. Porque eu malho, entendeu? Porque é monstro, o monstro saiu da jaula. É por isso que você esquece que eu sou velho. Enfim, mas o... Então, eu não acho o Fandango tão bom assim, mas e porra, essa tag team foi uma ideia ótima. Quem teve essa ideia merece um aumento, cara, porque os dois caras estavam completamente largados no elenco e essa tag team deu uma outra vida para esses dois personagens que agora estão lutando contra um título que provavelmente eles vão ganhar. Eu acho que os Usos estão há muito tempo já com o cinturão E é engraçado que nessa luta o Brizango fica como face da situação, né?
Eles tiveram face turn. Eles eram heel, mas agora estão como face.
Eles deixaram de ser só o alívio cômico da parada, isso é muito legal.
Pelo contrário, na minha opinião. Eles agora se fortaleceram como um alívio cômico.
Não, mas é que tá. Mas como eu digo alívio cômico, eu digo que era só isso. Não é só isso mais. Agora eles também ganham lutas.
É verdade.
E ganham bem. É por isso que eu tô falando.
Eles são muito bem sucedidos.
É, ao contrário do que era o Golden Truth, por exemplo. Que só tava ali mesmo pra fazer graça. E ainda bem que acabou. Mas vamos tocar nesse assunto no áudio do Raw. Mas então é isso, cara. Eu acho que o Brizango ganha. nem que seja pra perder o cinturão na revanche, entendeu? Mas eu vejo o Brisango ganhando essa luta aí. Não sei o que, que você acha.
Eu vou apostar no Brisango também. Mas eu quero deixar claro uma coisa. Eu torço com todas as minhas forças pros Usos ganharem. Porque desde que eles viraram uma tag team heel, eles começaram a ser o melhor microfone da SmackDown. Disparado, sem chance pra ninguém mais. Eles começaram a ser o melhor microfone da SmackDown. O jeito que eles falam, a energia que eles passam e aquela coisa de não é paranoia, mas é paranoia.
Não, você vê que eles estão mandando bem quando o narrador da Fox Sports não consegue traduzir.
Exatamente. Eu jamais imaginei, porque os Usos, eles nunca pegaram o microfone pra falar.
Pois é.
Eles sempre foram aquela coisinha, assim, feito pra criança. Cada um pinta uma metade do rosto e... E não era assim, eu nunca imaginei que eles tinham o potencial que eles têm agora, escutando eles falando. Isso pra mim foi um negócio assim. Eu gostaria muito que eles continuassem como campeões durante algum tempo, mas eu acho que o Brisango vai ganhar, porque eu tenho a leve teoria de que talvez a New Day volte como heel.
New Day heel?
Eles começaram como heel.
Cara, eu não lembrava disso.
Eles começaram como face, só que ninguém gostava deles, e daí eles viraram heel. Porque eles não tinham graça nenhuma. E aí eles viraram heel. E daí começou aquela coisa do New Day Sucks. New Day Sucks. Que daí eles começaram a transformar no New Day Rocks aos poucos, e eles viraram um grande top face da tag team na WWE. E depois continuaram assim. Então, assim, eu não consigo ver muito uma mudança. Se for pra ter uma mudança, talvez eles voltem como heel. Eu tenho essa teoria. Eu espero que não. Eu acho que eles são muito bons como face. Eu acho que é um caminho muito certo deles.
Eu fico imaginando como seria a New Day toda coloridinha, com esse hip hop festivo deles sendo heel.
Procure, você encontra. Eles eram o tipo de heel que dava um spoiler de filme. Na hora da promo, eles falaram que o Han Solo morre no filme do Star Wars. Então eles eram um heel que você rachava de rir com eles. Uhum. A única diferença é que eles roubavam nas lutas. O Xavier Woods roubava nas lutas, usava o trompete, a trombone dele pra roubar e tal. Mas eles continuavam sendo engraçados pra caralho. E é por isso que, inclusive, eles viraram face.
Não peguei essa época, não.
Porque eles eram heel, mas o pessoal adorava eles.
Então...
Sabe aquele malvado que tu adora odiar? Então.
Então faz algum sentido, pô.
Talvez eles estão fazendo muito essa coisa de cada SmackDown que passa tem uma mensagem assim de que a New Day vai voltar.
Sim.
Vai voltar, e que a New Day é foda, que não sei o que. E todo mundo naquele hype, e a WWE, ela é muito, muito óbvio em desconstruir essas coisas, sabe?
Uhum.
E fazer, vai, você tá esperando, e quando chega é diferente do que tu tava esperando.
Bom, então, como tá gravado, tá, gente? Você que tá ouvindo aí, se por acaso isso acontecer, foi o Almetista que falou, tenha um crédito a ele, beleza?
É, mas lembre que eu ainda prefiro que eles sejam um face. Eu acho que, na realidade, qualquer um dos dois, eu prefiro que eles apareçam, porque eu tô com muita saudade.
Bom, então é isso, meu palpite é Brisango. O seu, eu me confundi. Você ainda vota no Brisango? Como vota, deputado?
Eu voto no Brisango. Eu quero que os Usos vençam, mas eu vou votar no Brisango porque eu acredito que a WWE vai botar eles pra ganhar.
Então, beleza. Então, votamos os dois em Brisango.
E acredito, inclusive, que se eles ganharem, talvez essa coisa dos Usos e da paranoia fique ainda maior. Eu acho que ele vai surpreender muito. E como já estão surpreendendo, eu tô muito fã dos Usos.
Show de bola. Então chegamos
eu
finalmente.
Eu até comprei um sabonete líquido da Palmolive, que tá escrito que ele rende 50 usos. E eu tô utilizando ele agora. Não é paranoia.
Um minuto de silêncio pra você, cara. Gente, caralho, olha as coisas que eu tenho que aturar na falange, cara. puta que me pariu.
Vai, né? Um minuto de silêncio é bem melhor do que um minuto do Náusea falando qualquer coisa.
Mano, é, só me basta voltar, só me basta chegar agora na luta principal. E Jinder Mahal, vai, Jinder Mahal, Jinder Mahal. Cara, o Jinder Mahal é uma daquelas coisas que eu não consigo explicar em matérias de WWE. O cara chegou ontem, já quer sentar na janela, já tá disputando o título. Não,
ele existe há um tempo, só que ele ficou um tempo fora também.
Aí ele tomou uma lata de espinafre do Popeye, voltou daquele jeito lá.
Isso, exatamente.
Todo cheio de veia. E agora tá lutando pelo título mais importante da WWE, ou se não é o mais importante, pelo menos o mais tradicional deles, WWE Championship. Eu
atualmente
acho.
Ele é o mais importante que aparece, né?
É, pois é. Ele é porque o Universal, infelizmente. É, o Universal, infelizmente, o campeão está viajando, me parece. Ou a WWE continua, sim, viajando de colocá-lo como campeão.
Mas exato, estão todos viajando.
Estão todos viajando, mas... Cara, eu acho que se o Jinder Mahal... Eu até gostaria que, a princípio, eu tinha falado... Pô, vai ser legal o Mahal ganhar esse título. Porque não é o que você espera. Né? O cara apareceu do nada, né? Voltou do nada pro elenco. Ganhou meia dúzia de lutas sempre na trapaça. E agora tá... na iminência de pegar um título, ia ser interessante que isso acontecesse, porque não é o que a galera espera. Só que eu me liguei, cara, que o Jinder Mahal pegando esse título vai ser um dos campeões mais fracos da história desse cinturão. Desse cinturão.
Eu já não sei.
Eu não digo que ele é fraco, eu digo que ele não tem rodagem pra pegar esse título agora, sabe? Você vê o tempo que o Bray Wyatt levou pra conquistar um título. Você compara com essa caminhada que o Jinder Mahal fez.
Mas é porque o Bray Wyatt, ele foi cagado diversas vezes. Você veja a velocidade que o Finn Balor precisou pra ganhar um título.
Mas o Finn Balor veio hypado do NXT, cara, é diferente.
O Bray Wyatt, ele... Desde que ele começou, ele é foda. Então, assim, é muito sem parâmetro. A WWE, ela é muito sem parâmetro. O Bray Wyatt, cara sensacional, que já devia estar com o cinturão há muito tempo e não tá. O Cesaro, um cara sensacional, que já devia estar com o cinturão há muito tempo e não tá. O Finn Balor, ele é um... Pra mim, ele é um cara ok. Eu não acho ele tão... Eu não acho que ele tá no nível do Cesaro e nem do Bray Wyatt. Ele é um bom wrestler, mas eu não acho que ele tá nesses níveis e já chegou hypado.
Pois é, cara.
O Jinder Mahal, pelo contrário. Ele sempre foi um low carder, no melhor do melhor da carreira dele, ele ainda era um low carder. E do nada, aleatoriamente, surgiram os capangazinhos dele e ele foi pro main event.
É, porque esses eram os Bollywood Boys, né? Do NXT, que agora são os Singh Brothers, né? Mudaram o nome. Uh-huh. E aparecem como os Marajinhas lá, como o rapaz da Fox Sports 2 fala. E... Cara, ele tentaram uma tag team dele com o Rusev, que também não tinha nada a ver com nada, né?
Nada a ver com nada, era mais aquela coisa de dois estrangeiros ali do mal.
Pois é. E eu não entendi muito bem o que a WWE quer com isso. Não sei se ela quer popularizar a WWE no mercado indiano, mas se fosse eu isso, acho... é muito estranho fazer isso com o Jinder Mahal, que é rio e trapaceiro, não entendo muito bem. Não acho que ele tenha quilometragem pra ganhar o WWE Championship.
Então, você sabe quem tem quilometragem pra ganhar o WWE Championship?
Quem tem quilometragem pra ganhar o WWE Championship?
Rusev.
Ele é.
Cara, e aí que eu acho que a WWE quer chegar.
Ele tá desenvolvendo esse negócio. Ele falou, eu não volto pro programa enquanto eu não tiver uma chance de título. Ele já falou isso algumas vezes, né?
Exatamente. Ele falou, e da última vez que eu vi, que foi no Raw, no SmackDown de semana passada, ele tinha comentado, não sei se eu me perdi ou se eu entendi errado, ele tinha comentado que, como não houve resposta do Shane, ele iria exigir essa resposta do Shane pessoalmente quando ele fosse pro SmackDown da semana seguinte. E eu assisti o SmackDown da semana passada e nada de Rusev.
É por isso que você acha que o Rusev de repente aparece nesse evento?
É por isso que eu acho que ele aparece nesse evento, porque... pra exigir explicações do Shane.
É, porque antes da gente colocar pra gravar aqui, entre um amendoim e outro, a Medista me confidenciou isso, que ele achava que o Rusev ia aparecer. E eu não tinha ligado os pontos até agora. Realmente faz algum sentido, cara.
A ascensão absurda e aleatória do Jinder Mahal, que era o cara que tinha problemas mal resolvidos com o Rusev. O Randy Orton ser um bosta. E o Rusev ter essa coisa de querer, de pedir uma chance pelo título justo lá na Money in the Bank, porque nos deixa claro que o Rusev não vai participar da Money in the Bank Ladder Match. Ele vai estar lutando pelo título nesse pay-per-view. Isso deixa as coisas muito confusas. A gente não sabe se o Jinder vai vencer e a gente vai ter Jinder versus Rusev como uma conclusão de feud, mas a gente vai ter os dois heel lutando pelo cinturão. Ou se o Orton vai vencer e o Jinder vai voltar para o low card e o Rusev vai aparecer. Ou se a gente vai ter um confronto meio misto entre os três, que vai terminar numa triple threat, que eu acho que seria a melhor opção. E eu acho que quem tinha que ganhar deveria ser o Rusev, não o Mahal. Mas, apesar de tudo isso, eu tenho uma regra de ouro na minha vida, que é não apostar no Randy Orton. Então, o meu palpite é Jinder Mahal. A minha vontade é Jinder Mahal, e se o Randy Orton pudesse ser demitido amanhã, eu diria amém.
Qual o teu problema com o Randy Orton, cara? É alguma coisa de 10 anos atrás? Qual o teu problema com ele?
Meu problema com o Randy Orton é que ele não merece. Ele não é um lutador tão bom. Ele é um bosta no microfone. E ele vence as lutas contra pessoas como Bray Wyatt, que merecem. Contra pessoas como Dolph Ziggler, que merecem.
Sabe o que é isso aí? Isso é o poder da dinastia, cara. Ele é a terceira geração de lutadores.
Só isso?
Só isso. Só isso. Não, eu não vou te dizer também. Ele não é um bostão. Ele tem alguma técnica, mas se você for comparar, por exemplo...
Eu não
acho. Pô, vai ter nego me xingando nos comentários, cara. Mas o Dolph Ziggler luta mais que o Randy Orton. Desculpa aí.
Se a pessoa xingar você nos comentários, a pessoa ela não tem o QI positivo. Porque você tá falando a maior verdade.
Agora você acabou de dar motivo pra me xingarem nos comentários, porra.
Mas a sua existência já é um motivo pra xingarem você nos comentários?
Não? Ah, meu Deus, não fode. Se fosse assim, tu não tinha feito tag team comigo, porra.
É porque existe uma coisa chamada contraste. Quando você está do lado de uma pessoa muito fracassada, os outros percebem o quanto você é brilhante.
Mas é por isso que eu trago você no meu bar, cara. É por isso que eu trago você aqui no meu bar. Porque eu pareço sempre muito mais interessante quando tá do meu lado. Seu escroto.
Salvando, inclusive, você contra os caras lá do WWE.
Enfim.
Que é o que eu sempre faço.
Não,
mas...
Cara,
o Randy Orton não me convence. Pra mim ele é um cara que tem um finisher engraçadinho que todo mundo gosta e é isso. E, inclusive, essa coisa do Jinder Mahal tá com esses dois bostinhas que estavam do lado deles, isso nada mais é do que o Randy Orton em 2009, quando ele tinha a Legacy do lado dele. E eram os dois carinhas que ajudavam eles. Um deles era o Ted DiBiase e o outro era um fodástico do Cody Rhodes, que infelizmente não tá mais na WWE. Mas pra mim o Randy Orton nunca, desde 2009, desde quando eu comecei a assistir minha primeira Royal Rumble match, foi o Randy Orton que ganhou.
Deixa eu abrir um parênteses aqui, tu falou do Cody Rhodes, que pra quem não sabe, o Cody Rhodes era a gimmick do Stardust aqui na WWE, né? Ele tava lutando pela... não sei se tu sabe, mas aquele site Watch Culture tem um lance de luta livre, né? E aí tem uma luta dele com o... quem é o General Manager do Raw? Eu esqueci o nome, cara.
Kurt Angle,
porra. Tem uma luta do Cody Rhodes contra o Kurt Angle que é sensacional. Se eu não me engano, aconteceu esse ano. Pela WCPW.
Os dois são muito bons.
A luta foi assim... cara, uma luta é indie, né, cara? Não deixa de ser. E, pô, no topo dos cascos, cara. Os caras muito bons. O Cody Rhodes merecia voltar pro WWE daqui a pouco numa gimmick um pouco melhor, assim.
Ele merecia muito.
Porque o Stardust era uma merda, né, cara?
O Cody Rhodes foi a melhor coisa dentro dessa gimmick que você tava falando do Tyler Breeze. O Cody Rhodes foi a melhor pessoa que desenvolveu a gimmick de Eu Sou Bonito. Uhum. Na época que ele era conhecido como Dashing Cody Rhodes. E no meio dessa gimmick ele tomou um 619 do Rey Mysterio. Então, ajoelhado no nariz, né? E essa gimmick ela se desenvolveu para o Undashing Cody Rhodes, que a gimmick dele era ser feio.
Ah, cara, o cara que melhor desenvolveu a gimmick Eu Sou Bonito foi o The Great Khali. Então, voltando para Randy Orton contra Jinder Mahal, É, agora eu tô bem confuso, eu não sei mais o que pensar aqui, cara. Eu acho que... Eu vou continuar votando no Jinder Mahal, mas eu acho que essa luta não vai terminar de uma maneira normal. Eu acho que o Rusev aparece...
O que você considera uma maneira normal na WWE?
Não, maneira normal que eu digo assim, ou é pin ou é submissão. Isso é um jeito normal de você ganhar uma luta, sabe?
Entendi.
Eu acho que isso não vai terminar normal. Os indianozinhos lá, os Sling Brothers, vão lá chegar e fazer alguma coisa, claro que vão. Mas eu aposto nessa tua teoria aí de que o Rusev vai ter algum tipo de influência nessa luta e ele ganha assim. Sabe?
Eu não tenho certeza se ele vai chegar a ter uma influência na luta ou se ele vai simplesmente aparecer lá em um momento dele, no pay-per-view, um momento de microfone mesmo, um momento de promo, e chamando o Shane, talvez até dando umas porradas no Shane, não sei também. Mas...
Coitado do Shane, cara, acabou de tomar porrada do AJ Styles, vai tomar mais porrada. Esse RH da WWE tem que ser revisto, cara. Todo mundo quer dar porrada no Shane.
Exatamente.
Cara, assim, que o Mahal vai ganhar limpo, eu sei que não vai, porque até agora ele não ganhou uma luta limpa sequer nessa caminhada dele. E não vai ser agora que isso vai mudar. Então...
A WWE ela tem uma cultura muito triste de que os vilões eles não conseguem ganhar limpo.
Eu não gosto dessa coisa do... O Rio clássico, né? Uma vez você me falou isso, o Rio clássico ele é covarde.
Exatamente.
Não precisaria ser covarde, né?
Não precisaria.
Você vê o Dolph Ziggler antes de voltar a ser heel, ele não fugia de luta. Como ele já fugiu algumas vezes contra o Nakamura, né? Nessa caminhada aí. Eu acho isso sem propósito nenhum.
O próprio Kevin Owens, quando, antes dele começar a estar com o Chris Jericho naquela época, ele não era um heel covarde. Ele... Inclusive ele chegou na WWE ganhando do John Cena limpo.
Eu sei. Quando o John Cena fez lá o Open Challenge, né? Mas. E também. E uma outra coisa que foi muito engraçada, o Cesaro e Sheamus também. Quando eles perderam aquela última contra os Hardy Boys e resolveram meter a porrada neles, na semana seguinte eles começaram a fugir de luta, coisa que eles nunca fizeram, né?
Pois é.
Tipo, não, agora somos heel, agora fugimos de luta. Pô, é ridículo.
Exatamente. Isso não faz o menor sentido, sabe? Inclusive, as vitórias mais interessantes de heels na WWE são justamente as vitórias de heels que não roubam. Eu me lembro... são as que eu mais me lembro, assim. São as que mais marcaram. Eu me lembro, por exemplo, quando o Mark Henry ganhou do Randy Orton sem roubar o World Heavyweight Championship. Ninguém imaginava que o Mark Henry ia ganhar alguma coisa. Ele ganhou sem roubar. Assim, finisher, 1, 2, 3, acabou. E ganhou a feud depois. Eu me lembro no debut do Alberto Del Rio, na WWE, que ele ganhou do Rey Mysterio sem roubar também. Do Rey Mysterio.
Mas é, cara, isso é muito legal quando acontece, né, cara?
O Kevin Owens debutou ganhando do John Cena sem roubar.
Só que
o Sheamus pegou aquele cinturão do o primeiro cinturão do Sheamus foi contra o John Cena sem roubar.
Eu acho que
foram os melhores,
tem...
assim. É uma coisa surpreende, é uma coisa que porra, você dá um poder no cara. Sabe?
Pois é, eu acho que eles têm medo da plateia começar a respeitar muito o cara se ele começar a ganhar limpo e ele ser obrigado a fazer um face turn ou sei lá o que eles pensam, cara. Eu tenho desistido de tentar entender a cabeça de quem busca as coisas da WWE, cara. Enfim. Cara, então é isso. Terminamos os palpites. É, fazendo um recapitulo rápido. Ty Dillinger versus Aiden English. Eu votei no Ty Dillinger, Ametista também. Luke Harper...
Apesar de preferir o Aiden.
Sim, mas Luke Harper e Eric Rowan. Eu voto no Luke, Ametista também, certo?
Exatamente, Eric Rowan não é nada nesse
voto. Ametista vota em Sami Zayn e eu voto em Baron Corbin nessa luta aqui. Eu voto no Dolph Ziggler contra Shinsuke Nakamura. Você vota no Nakamura, correto? Enfim. E a luta de trios feminina, nós votamos na turminha da Natália.
Copião.
Correto? Eu voto em AJ Styles e você votou no Kevin Owens. Nós dois votamos em Brizango e você votou no Mahal também, porque você não só porque você não gosta do Randy Orton, certo?
É bem por aí. Eu gosto de coisas que me surpreendem.
E eu também votei no Jinder Mahal. A única, ele tinha que botar essa música, cara, como theme song.
Como theme song.
Taj Mahal do Jorge Ben. Cara, seria a theme song ideal pro Jinder Mahal. Cara, então é isso, fechamos o Backlash. Você que está ouvindo esse áudio, não esqueça de colocar nos comentários os seus palpites. Dessa vez está valendo para o primeiro lugar o pôster tamanho A3 do superstar que você quiser, lutador ou lutadora, mais o adesivo exclusivo da Falange.
Por favor,
mais...
não desperdice esse pôster escolhendo o Randy Orton. Não faça isso com você mesmo.
É, a primeira pessoa tem que ganhar, né? As regras do concurso de palpites estão todas aí no próprio post, tá? Leiam com atenção. Por favor, gente, não entrem numa de tentar mudar o seu comentário depois do evento. O próximo que fizer isso... Quer, tentaram fazer isso no Fastlane. Já falei algumas vezes sobre isso nos posts anteriores. Quem tentar é banido, beleza? Não comenta mais aqui nunca mais. Então, não deem uma de espertão. Vocês não precisam disso, tá? Até porque, no payback, a gente teve um triplo empate dos palpiteiros, que só foi definido no horário que cada um postou a sua resposta. Então, esse post está saindo agora sexta-feira. Quanto mais cedo você botar os seus palpites, maiores as chances de você ganhar, se você for bom de palpite. Então é isso, gente. Continuem acompanhando.
Aproveita a oportunidade, porque eu tenho deixado todos vocês vencerem.
Ah, é? Ah, claro. É, com certeza.
Cada um desses pay-per-views. Então... Uh-huh. Aproveitem a oportunidade, porque ela acontece e talvez um dia ela não aconteça mais.
Bom, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que a Metis está deixando todo mundo ganhar. Não é à toa que até agora ele não deu uma dentro. Então você... Exatamente. Continue acompanhando a gente em falange.net, sempre com notícias comentadas sobre o mundão louco da cultura pop. Eu sou o Náusea, esse aqui é meu amigo Ametista, comendo todos os amendoins do meu bar.
São amendoins picantes, eu gosto de amendoins picantes.
Eu prefiro aquele da casquinha verde, ainda bem que você não curte. É, pra combinar com a minha máscara. Vocês acham a gente também no Facebook, facebook.com/falangeinforma, tudo junto. Nosso Twitter é @falangeinforma e procurem a Falange no YouTube, gente. Porque nosso parceiro Mãe Serpente tá lá colocando seus vídeos de gameplay. Ah, tu não gosta do Mãe Serpente? Qual é?
Eu nunca me identifiquei com esta pessoa, que eu não sei se é homem ou se é mulher.
Ah, puta que pariu. Ah, meu Deus do céu. É muita Falciane, cara. Deu presente de Natal pro cara, agora fica nessa aí de não gosta dele.